Bom, eu, se calhar, senhores deputados, se não tiverem objeção, e ainda que só com três grupos parlamentares representados, mas ainda assim estão assessores de pelo menos mais três, e tanto quanto sabemos como decorre ainda os trabalhos finais do Prémio dos Direitos Humanos, que ainda está em processo de... os trabalhos, faz parte do programa oficial, não sei se estou a ser gravado ou não, portanto também não descrevo que parte dos trabalhos é, mas faz parte de trabalhos. É um elemento formal da concessão do Prémio de Direitos Humanos, tem uma parte na sala do Senado e depois tem outra na residência do Presidente, que é que decorre ainda. E, portanto, nesse sentido, o Sr. Deputado António Filipe deu nota que teria dificuldade em vir e também penso que na Comissão de Orçamento e Finanças decorre também uma audição, portanto, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo também deu nota de que dificilmente conseguiria estar presente, mas, em qualquer caso, penso que pelo teor do que é a ideia hoje a abordar, como não há matéria deliberativa e, no fundo, seria uma primeira apresentação do primeiro esboço de tentativa de harmonização das matérias relativas aos deputados únicos representantes dos partidos, se calhar fazia uma apresentação do texto que agora pedi para vos ser distribuído. Peço desculpa pelo atraso na remessa, por um lado a agenda um bocadinho carregada da semana anterior, mas depois também o facto de entretanto ter chegado o projeto do CDS, portanto também foi útil poder ter sido contemplado e ontem é que finalizei a tentativa de texto comum. Trata-se apenas das matérias relativas aos deputados únicos representantes de partidos, portanto aquelas que demos nota que abordaríamos num primeiro momento, sendo que a maior parte dos temas, como já tínhamos visto na última sessão, se mantém exatamente intocado, ou seja, não há agendamentos novos que exijam a necessidade de prever especificamente fórmulas regimentais que não estejam já contempladas ou nos tempos ou noutras, portanto a nossa margem de atuação é razoável, portanto não temos uma urgência tão grande quanto inicialmente esperado, até porque com o início do processo orçamental, também é que o Grupo de Trabalho presidido pelo Sr. Vice-Presidente José Manuel Pureza também já fechou a proposta que apresentou à Conferência de Líderes sobre essa temática, na qual também está acautelado devidamente a posição dos deputados únicos representantes. Portanto, muito sinteticamente, e portanto, hoje se calhar seria mais para fazermos o levantamento se falta alguma coisa ou se haverá outras a editar neste lote de matérias sobre os DURP. Sei também que o PAN também já deu nota que irá entregar um projeto de revisão do regimento também, portanto, depois também poderá ser acautelado neste domínio. Portanto, o que eu faria era uma apresentação breve do que é que esteve subjacente às ideias aqui vertidas e depois se calhar uma ronda de intervenções para a primeira apreciação. Aqui verti todos os artigos que dizem respeito aos deputados únicos representantes. E, portanto, passarei a segui-los. A sistemática do artigo 10º, que é aquele que identifica inicialmente a forma de intervenção dos DURP, na prática tentou-se aqui colocar todas as sugestões dos vários partidos que me parece deverem ter consagração no regimento, sendo que não esgota necessariamente todas as disposições sobre os DURP e todas as faculdades, mas pelo menos as mais importantes, como a remissão genérica para a previsão do regimento de que assim deverá ser regulado especificamente sempre que o preveja. O projeto do CDS contempla aqui uma regra geral de que quando não há nada previsto aplica-se a regra de metade do tempo do grupo parlamentar com dois deputados. No entanto, parece-me que é uma situação subsidiária que nunca existiria, na medida em que, como há grelhas de tempos que ou vêm previstas no regimento ou são aprovadas caso a caso pela Conferência de Líderes, nunca fica nada por contemplar em matéria de tempos e de em não ter feito essa inclusão. Portanto, fundamentalmente o que teríamos no artigo 10º seriam as matérias... Tínhamos só acabado de começar. Já agora dou os parabéns ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo pela eleição recente como Presidente da sua formação partidária. Penso que é o primeiro momento... Acho que sou o primeiro a dar os parabéns em sede parlamentar. Não sei se alguém... Se o Ministro das Finanças se antecipou. Mas, de qualquer forma, fica ao registro. Estava só a dar nota do documento que distribuí hoje, só de nota de que, de facto... Ah, então, já estamos com muito quórum. Como deu entrada num projeto do CDS, aguardámos só para incluir também, tanto quanto possível, essa componente. Íamos só passar a analisar as propostas sobre os deputados únicos representantes de partidos constantes da dita proposta. Portanto, no artigo 10º, o que teríamos era o que é transversal a praticamente todos, que é a previsão dos deputados, dos debates de matérias de prioridade absoluta. Também ainda uma previsão, uma vez que já estava contemplada no regimento e fará sentido também ter aqui reflexo as declarações políticas em plenário nos termos a regular no artigo 71 e ainda mais em todos os restantes casos em que se preveja expressamente a intervenção. O projeto do Chega previa ainda um conjunto de direitos que são de grupos parlamentares no artigo 9º e fazia-o por remissão. Parece-nos que aquele, o que justifica inegavelmente e que também já resulta quer da lei, quer da prática, é também aquele dos locais de trabalho na Assembleia Pessoal Técnico e Administrativo e, portanto, também não fará sentido que possa constar também do regimento, apesar de já estar previsto noutra sede, nomeadamente na Lei de Organização e Serviços da Assembleia. Depois, no que diz respeito à indicação dos membros das comissões parlamentares, também não se trata de matéria propriamente de inovação, uma vez que a matéria já era acautelada. Proponho um artigo 30 com uma redação ligeiramente distinta, acautelando que até três comissões parlamentares é o número a indicar quando um grupo parlamentar não puder ter representantes em todas, ou quando se trata de um DURP, portanto, neste caso, especificamente acautelar esta circunstância, e depois prever no número 7 também, porque era uma omissão integrável, porque era uma lacuna, aliás, integrável, mas que obviamente, se assim é em relação aos deputados não inscritos, também necessariamente terá que ser em relação aos deputados únicos representantes de partidos, a indicação das comissões e a indicação ao Presidente de quais é que devem integrar. Deixo aqui uma reflexão que poderá ser relevante. Com a modalidade que encontramos para o funcionamento das comissões, na realidade, a objeção que anteriormente existia, a necessidade de fazer esta ponderação, poderá parcialmente ter desaparecido. Isto é, uma vez que os trabalhos em comissão decorrem sempre com as votações reproduzidas de plenário, a razão que levava a algum constrangimento na alocação de deputados às comissões parlamentares desapareceu. E, portanto, eu diria que, em relação aos DURP, pode-se ponderar uma solução diferente, que é dizer que os DURP indicam as comissões que querem fazer parte do CUR, na medida em que não há uma necessidade de acautelar a dimensão de comissões, até porque, no caso da primeira comissão, ela praticamente só não integra, penso que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo é o único dos três grupos que não integra a primeira comissão, porque de resto ela já tem a composição máxima com 28 membros, integrando todos os grupos parlamentares e ainda... o PEG não integra, mas, ou seja, mas potencialmente poderia integrar a todos, portanto aqui eu acho que era uma nuance que depois me apercebi mais tarde, no caso dos grupos, efetivamente eles indicarem pura e simplesmente quais as que devem integrar. Depois, quanto à Comissão Permanente, o artigo 40 é uma decorrência do texto constitucional, não é, é o regimento que previa apenas grupos parlamentares, mas de facto a Constituição refere é de partidos com representação parlamentar e assim o deve ser. Depois, em relação a uma proposta que constava de vários, de alguns dos projetos, quanto à integração dos DURP na Conferência de Líderes, não é matéria que me pareça de resultar das propostas e dos proponentes que, seja reunir, que permita reunir consenso para a integração da Conferência de Líderes. Alternativamente à formulação proposta, sugiro uma alternativa que pode ficar para discussão, que é, ao invés de ser chamado, de haver uma faculdade de audição ou de presença na Conferência de Líderes, o que releva verdadeiramente é que os DURP sejam ouvidos pelo par nos momentos em que exercem o seu direito dos agendamentos putestativos, porque é essa aquelas em que efetivamente condicionam a fixação da ordem do dia, e portanto a proposta para o artigo 59, que é uma sistemática diferente, não seria propriamente o artigo sobre a Conferência de Líderes, mas aquele sobre a sua intervenção obrigatória na fixação da ordem do dia, que é o tema que mais releva, seria formulado desta forma. Bem sei que o PSD e o CDS têm uma formulação diferente, mas portanto esta para já parecia ser mais próximo do digamos, da média via em relação às restantes propostas. Depois, no que respeita aos pedidos de prioridade, é também matéria em relação às quais se trata apenas da possibilidade de ser requerida a prioridade, não há um putestativo às prioridades, portanto parece fazer sentido também que os DURP possam também requerê-la, uma vez que ela depois é sujeita a uma decisão do Presidente com a possibilidade de recurso. A única nuance que aqui colocávamos era que no recurso da concessão de prioridade, obviamente que possa haver recurso pelos grupos parlamentares do Governo e que nos casos dos DURP sejam eles a requerer, dos casos em que eles próprios a requereram. Ou seja, a recorrer dos casos em que eles próprios a requereram, parece não se justificar que um outro deputado único representante possa recorrer quando o pedido é de outro, portanto era só essa pequena nuance. O número 3 é uma mera atualização. Depois, procurando também aqui encontrar um caminho equilibrado, faz aquilo que o regimento já previa, aquilo que podiam ser as práticas a adotar e as propostas formuladas, sugeria uma solução intermédia para os direitos à fixação da ordem do dia, que atualmente é uma reunião plenária por legislatura, passaria a ser duas reuniões plenárias por legislatura, portanto o dobro do atual vigente, não é... Há propostas em alta e propostas em baixa, este seria a meio caminho. Quanto às declarações políticas também, o exercício foi similar. Atualmente o regimento prevê 3 para os DURP, 2 para os deputados não inscritos e, portanto, seria uma opção de subir os DURP para 5 declarações políticas por cada sessão legislativa, regulando também ainda um aspecto que estava omisso, que é a possibilidade dos deputados únicos representantes também poderem fazer solicitação de esclarecimentos aos oradores. Não em todos as declarações políticas, mas pelo menos, uma vez que as sessões de declarações políticas podem ter, neste momento, até 7 declarações políticas dos grupos parlamentares, às quais podem eventualmente até acrescer as dos próprios 3 deputados únicos representantes e, no limite, permite até os deputados individualmente, portanto podem ser sessões longas. Faça isso, sugere-se que seja poder até duas vezes em cada sessão de pedidos de... ou melhor, em cada conjunto de sessões de declarações políticas, poder fazer até dois pedidos de esclarecimento, usando-se aqui a regra do minuto, uma vez que isto é, digamos, o critério utilizado também usualmente para o pedido de esclarecimento e depois para a resposta respectiva. Depois, no debate de atualidade, também é uma mera atualização no que diz respeito ao número 2, de que as declarações políticas são não só dos grupos parlamentares, são dos partidos, mas essencialmente no número 12, a possibilidade dos grupos poderem participar no debate de atualidade. Não se introduz a faculdade de a requererem, parece-nos que devem ser matérias que continuam a ser e ter perfil de grupo parlamentar, no entanto a participação no debate é questão diferente e, portanto, contemplar-se a intervenção dos DURP também nos debates de atualidade. Quanto ao debate temático também, uma vez que aqui não se trata de uma faculdade de agendamento automático e putestativo e meramente de uma possibilidade de ser requerido, parece que a possibilidade de requerer um debate temático deve ser uma faculdade que pode assistir aos deputados e únicos representantes, uma vez que ela não determina automaticamente a realização do mesmo. E obviamente também a eles deve ser entregue o elemento explicativo de o documento de enquadramento previsto para os debates de atualidade. Quanto ao debate sobre o programa do Governo, o debate com o Primeiro-Ministro e o debate com os Ministros, fundamentalmente isto formaliza o que já é a prática e que já está em aplicação, portanto, as intervenções de encerramento no caso do debate sobre o programa do Governo, a possibilidade do tempo global de resposta, ou melhor, de intervenção no tempo de debate e depois de resposta por parte do Primeiro-Ministro nos casos do debate com o Primeiro-Ministro, remetendo depois para a grelha a fixação dos tempos e iria lá no momento final. E ainda a possibilidade também de terem que indicar qual o tema que escolhem no quadro dos debates da linha B. Finalmente, no debate com os ministros ainda e no debate sobre o Estado da Nação, a fixação do critério, remetendo para a grelha respectiva os termos da sua intervenção, uma vez que ele também deve ter lugar em ambos os casos. E finalmente, na fixação das grelhas de tempos, aqui também acompanhando aquilo que era e que parece resultar também de todos os projetos de regimento que se debruçaram sobre o tema, a grelha padrão, portanto 3 minutos para cada grupo parlamentar, 1 minuto para cada deputado único representante, 1 minuto adicional para todos os autores de iniciativas quando as tenham, o que significa que os grupos parlamentares podem ter 4 ou 2, os grupos parlamentares podem ter 4, os grupos podem ter 2, caso também tenham iniciativa, e finalmente a formalização da regra que vigorava na legislatura passada de um adicional de 2 minutos para encerramento do debate ao partido que procedeu ao agendamento, no fundo, tratando diferentemente quem agendou do que quem apenas arrastou iniciativa para o debate. Nas restantes grelhas, portanto, é remetê-las para a deliberação de cada legislatura, nos termos como já vem sendo praticado, garantindo também sempre o tempo de 1 minuto aos DURP e garantindo também o tempo idêntico ao maior grupo parlamentar nos casos de agendamento putestativo. Finalmente, no debate com o Primeiro-Ministro, e procurando também ir ao encontro daquilo que era o afinamento e a prática, subir o que constava de algumas das grelhas iniciais, o tempo dos DURP para 1 minuto e meio, ao invés do minuto inicialmente previsto, sendo que se continuar a remeter para a Conferência de Líderes, o estabelecimento das grelhas de tempos para todos os casos em que ela já o fazia, programa de governo, moção de confiança, moção de censura, interpelações, golpe, orçamento de Estado, conta geral do Estado, Estado da Nação, debate de urgência e debate temático. Portanto, estes parecem ser os pontos relativos às previsões dos deputados únicos representantes dos partidos no regimento que constavam dos projetos de regimento apresentados, com uma única exceção que ressalvava e explicava porque é que não incluí neste exercício ainda, que é aquele relativo aos votos. Relativamente aos votos, também há pedidos para que os deputados únicos representantes possam usar da palavra quando têm lugar os pequenos debates de realização dos votos, mas penso que em relação a esta temática, face às propostas já apresentadas e outras que sabemos que vão dar entrada sobre a apresentação de votos e o seu debate, no fundo o que se antecipa é muito mais uma revisão profunda da forma como os votos são discutidos e apresentados do que propriamente estar a rever ou alargar tempos quando o sentido parece caminhar para o qual se parece caminhar é o oposto, ou seja, é os votos deixarem de ter consagração no plenário como tem até agora, tendo em conta a dignidade que deve ter o plenário e ele ser reservado para intervenções do par, e portanto verdadeiramente a questão de ser remetida para as comissões parlamentares competentes, nas quais depois, obviamente, se for esse o caso, também os deputados e os únicos representantes terão faculdade de intervenção no quadro do que é o seu trabalho, como os demais grupos parlamentares, e portanto daí não a ter colocado aqui, eu acho que é um tema que só devemos abordar depois quando formos ao ponto sobre os votos. Sim, traços largos é a proposta de texto que fica à consideração para recolher opiniões e para depois podermos pronunciar-nos. E agora fazemos uma ronda, talvez, como digo, ainda hoje não conclusiva, mas para podermos dar algumas pistas. Vejo já o Sr. deputado João Coutinho de Figueiredo fez já assinalou, mas como não havia... Como é grupo de trabalho, é razoavelmente... É por ordem de inscrição, não estamos... Médio, vá.
Muito obrigado. Se bem entender, e agora vou ter que digerir tudo isto que eu vi, há aqui três grupos de soluções, de sugestões de resultam da consensualização dos textos. Uma em que a intervenção pedida por nós ou por outro deputado único fica fora da consensualização, portanto não é atribuída. Outras em que é atribuída num tempo inferior àquilo que estava pedido. E outras num tempo idêntico ao que estava solicitado, e um terceiro grupo de matérias que é remetida para a definição das grelhas por parte da Conferência de Líderes. Basicamente isto. Nesse sentido, e sem me pronunciar em definitivo sobre aquilo que eu ouvi, em que há coisas que digo desde já que são aceitáveis e outras que me parecem questionáveis, queria só por uma questão de disciplina, minha, entenda-se, perceber que, dado que as matérias de prioridade absoluta passam a ter intervenção de tipo diferente dos deputados únicos, queria perceber as matérias que ficam então de fora desta... Portanto, no programa de governo temos intervenção de 1 minuto e meio, não é? No debate com os ministros temos intervenção também de 1 minuto, se não estou em erro.
E é 2, penso, porque é a grelha habitual é dar a perguntas por deputados individualmente, com uma duração de perguntas até 2 minutos. Penso que, como não se mexeu na estrutura da norma, será...
O processo legislativo do tipo comum é 1 minuto que estava. As grelhas normais vão de ser definidas, mas é 1 minuto em princípio, porque está aqui nas regras de fixação. No debate político, não sei bem o que é, não sei se já tivemos algum...
O debate político é um bicho estranho, na medida em que o debate político, na realidade, quase nunca tem lugar. O debate político, na prática, corresponde a quando se faz um agendamento putestativo para plenário que não corresponde a uma iniciativa legislativa.
Okay, portanto,
o debate político, na realidade, é uma espécie
tempo.
De debate... Na prática, o debate político é o agendamento putestativo sem iniciativa.
É uma declaração política em esteroides.
Que na prática também não se distingue muito facilmente de um debate temático. Portanto, há aqui algumas figuras que, se calhar, numa outra fase de discussão, poderá haver alguma fusão.
Admito que fascina a experiência, pelos vistos não é. Nos debates temáticos, 1 minuto. Na interpelação ao Governo, não apanhei.
É também nos termos da grelha a fixar que tenho a ideia que ainda não se fixou nenhuma, porque não houve nenhuma na legislatura anterior.
Houve já uma e não
interpelação
tivemos...
A saúde era interpelação.
Não tivemos tempos. Não tivemos tempos atribuídos.
Mas deveriam ter tido.
Como o princípio parece ter sido de esticar o que se aplicava ao PAN na anterior legislatura, pode ter vindo daí, não sei. Portanto, este aqui está omisso nesta altura.
Mas
da dinâmica que eu me apercebi numa interpelação ao Governo, o 1 minuto é manifestamente pouco aqui, neste caso. Só pela dinâmica de não pergunta-resposta. Debate com o Primeiro-Ministro, 1 minuto e meio, é o que faremos daqui a pouco. Debate de atualidade está previsto 1 minuto. Orçamento de Estado, em princípio, 5 minutos, mas também sujeito a grelha, segundo vejo ali. Grandes opções do plano, a mesma coisa. Conta Geral do Estado, a mesma coisa. Na Conta Geral do Estado, no regimento anterior, não tínhamos qualquer intervenção. Era uma coisa omissa, que também não fará grande sentido, estando a discutir o orçamento, não discutir contra o Geral do Estado, em alguma medida. Finalmente, o Estado da Nação que não está aqui previsto. Não estou a encontrar, mas... O... Peraí. Sim, o Estado da Nação está previsto. Portanto, é Contra-Geral do Estado, ficou aqui pendurado a algures. Não é grave. Mas agradeci que se fosse também. Porque houve propostas, penso eu, agora não estou a encontrar aqui o artigo nesta papelada toda, mas houve propostas de alguém sobre isso. De facto, não tem previsão no regimento que haja intervenção dos DURP.
Contas do Estado e outras contas públicas.
Sim, remete para Grelha. Há semelhança de outros que aqui estão, mas esses sabemos que vamos ter tempo e nesta não sabemos que vamos ter tempo. Convém estar previsto. Portanto, como dizia, Sr. Coordenador, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sem prejuízo de uma análise mais atenta e de uma reflexão sobre isto, está aqui a dizer, estes serão os comentários assim mais imediatos, que, portanto, relativamente à Contra-Geral do Estado e à interpelação ao Governo, há aqui algumas coisas que caíram por meio das redes. Pronto, agora é demasiado tarde para não querer estar na Comissão Permanente, não é? Isto é, não consta data, isto é uma gracinha. Eu gosto do verão.
Esse é dos poucos que é obrigatório. Não, ou seja, esse é daqueles em que compaginado
ao serviço da nação,
com o regimento, tem mesmo de. Aí não podemos dispensar.
Pronto, relativamente aos outros, isto eram as coisas que eu achei que não estariam exatamente previstas. Relativamente aos tempos, vamos analisá-los e comentá-los, mas a consolidação é o que é. E penso que as que ficaram omissas foram nenhumas depois desta resenha breve. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Para já era tudo. Depois faremos. O plano, desculpe, só para clarificar, era fazer chegar ao Sr. Presidente da Primeira Comissão um texto consensualizado para entrar em vigor tão breve quanto possível.
É assim, amanhã, portanto, eu denoto isso há pouco. Amanhã a ideia é fazer um ponto de situação ao Presidente da Primeira Comissão do andamento dos trabalhos. Sendo que nós estamos a antecipar e a acelerar as questões que dizem respeito aos deputados e únicos representantes para estas serem tratadas primeiro.
Muito obrigado.
De qualquer maneira, como a agenda parlamentar está estabilizada até ao final do ano. E como também em janeiro, em princípio, será o Orçamento de Estado, portanto, todas as questões que à partida se colocam estão sempre contempladas. Portanto, mesmo que não se feche já para amanhã este tema, não há nenhuma questão que se coloque, e se alguma surgir, serão sempre matérias de prioridade absoluta, que também já ficaram contempladas pelo consenso em torno da prioridade absoluta, portanto, também estaria resolvido, porque são os únicos em que poderia justificar-se uma alteração. Não que se pretenda declarar guerra a ninguém, mas...
Este grupo de trabalho prolongar os seus trabalhos para fazer o resto da alteração regimental.
Portanto,
nessa sede, os comentários que eventualmente têm sobre esta parte... Faz
qual.
Muito obrigado. E a tudo.
Porque também dou nota disso, penso que não estava ainda, porque também o PAN deu a indicação que também entrará com um projeto de regimento, portanto teremos mais um para avaliar e, portanto, nesse sentido haverá mais propostas ainda a pôr em cima da mesa. Para que possa, Sr. Deputado Santana Filipe, já agora, eu diria que o ideal seria que, terminados os trabalhos do orçamento, ou seja, quando está a reposta à normalidade de agendamento, já estar em vigor também o regimento novo, que me parece ser algo que é capaz de ser fevereiro, provavelmente, assim, contabilizando o habitual, e, portanto, aí quando se retomarem agendamentos e o funcionamento sem orçamento, salvo seja, sem trabalhos de preparação da aprovação da lei do orçamento do Estado, que esperemos que haja orçamento, portanto, poder já ser com estas normas regimentais. Bom, como digo, isto era mais de apresentação da primeira leva de trabalhos. De qualquer forma, sem prejuízo... Ah.
Só de uma forma breve, eu não assisti ao princípio da exposição do coordenador, mas, enfim, só para vermos como é que metodologicamente vamos trabalhar estas matérias, não é? Quer dizer, porque elas não estão fechadas de maneira nenhuma. De resto, acabou de nos dizer que ainda há um partido... que apresentará a sua própria proposta, e depois a única questão é como é que nós as vamos fechar em termos metodológicos, porque, quer dizer, a partir daqui, mais do que, quer dizer, na nossa opinião, este processo, uma vez aberto o processo de revisão do regimento, ele não é propriamente um diálogo entre um pedido e uma resposta a esse pedido, não é? Quer dizer, ou seja, cada partido tem a sua proposta, cada partido tem o seu entendimento sobre esta matéria, e do entendimento das várias propostas e dos vários partidos, ou será possível consensualizar largas matérias, pergunto se assim é, porque essa é a forma como eu acho que deve ser, o que for consensualizável é consensualizável, o que não for consensualizável terá que ser votado numa grelha alternativa, por assim dizer. Sublinhar só que neste ponto da ordem de trabalhos, há várias matérias que, tanto quanto eu vejo, e portanto não quero substituir nenhuma ao coordenador, portanto, há várias matérias que não estão tratadas ainda, porque, ou porque não terão sido entendidas como consensuais, ou porque...
Foi a primeira nota que dei. Ou seja, como se tinha optado por dar prioridade às temáticas que no regimento dizem respeito aos deputados e únicos representantes, este texto, esta proposta de texto de substituição, como primeira base de trabalho, apenas tem os artigos respeitantes à intervenção dos deputados e únicos representantes, com exceção daquelas que respeitam aos votos, uma vez que em relação aos votos, como há propostas mais profundas de alteração do modelo, que eventualmente podem levar a que não sejam contemplados em plenário e que possam ter uma diferente intervenção em comissão, tem mesmo que se fazer esse debate sobre os votos, independentemente da questão dos deputados únicos representantes. Portanto, este texto de substituição é apenas relativo aos artigos e às disposições sobre os deputados únicos representantes. De resto, metodologicamente, aquilo que o Sr. Deputado Tom Correia referia é precisamente a forma como nos parece também ser de abordar. Sendo possível consensualizar matérias, portanto, essas ficam automaticamente fechadas e, portanto, segue-se em frente. Em tudo o que não houver consenso, procede-se à habitual votação. Portanto, aqui é a metodologia habitual do grupo de trabalho, tentar um texto de substituição que poupe votações naquilo que for necessário fazer a votação. Depois ela far-se-á com grelha, eventualmente depois na fase em que também os outros artigos que não estão nesta, aqui contemplados, mais sobre procedimentos, aqueles que incorporam as regras aprovadas na legislatura passada, sobre agendamentos, que é interessante que possam ficar aqui agendadas, e outras que, entretanto, do debate que decorre nas comissões parlamentares sobre grelhas de tempos, têm vindo a ser suscitadas e que não estão traduzidas ainda em nenhum projeto, nomeadamente, por exemplo, que a existência de uma grelha comum, idêntica, para as audições dos membros do Governo nas comissões ao abrigo do artigo 104, possa constar do regimento e que possa ser idêntica em todos, que certas questões sobre o quórum funcionamento das comissões para ser idêntico ao do plenário, o quórum de funcionamento na deliberação também possa ser modelada, tendo em conta que com muitos grupos parlamentares torna mais difícil assegurar a regra da presença dos 4 grupos parlamentares, pelo menos para funcionamento. Portanto, um conjunto dessas outras depois seriam sendo trabalhadas nesta lógica habitual de grupo de trabalho, diria.
Certo, mas só se olhar, por exemplo, temos aqui 3 casos, só para dar um exemplo, não quero tomar mais tempo, há um debate relevante daqui a pouco, mas só para se entender, por exemplo, há artigos onde o texto que agora é apresentado tem uma solução diferente, em alguns casos até muito parecida, mas ligeiramente diferente com a nossa, noutros casos mais diferente. Só para dar um exemplo, o 71, por exemplo, o 64 é igual, o 71 nós tínhamos proposto na nossa proposta do CDS que os deputados únicos representantes tivessem 6 declarações políticas, a proposta agora apresentada propõe 5. Enfim, o acordo seria 5,5, digo eu, mas não haverá necessidade disso. Mas sei
problema. É que o CDS tem que ver que há outros partidos, para além do CDS, há uns que têm 3, outros que não têm, a média via se calhar não está
muito perto. Estamos muito perto da solução e se calhar até pode ser 5, pode ser 6, para o caso é indiferente. Mas aqui, por exemplo, estamos muito perto. Noutros casos, por exemplo, no 72, nós propunhamos que os partidos representados por um único deputado pudessem requerer 2 debates de atualidade. A proposta mexe neste artigo, mas não tem esta nossa proposta. Portanto, teria que ser votada à parte. Há outras matérias, por exemplo, que a mim me parecem da maior importância. Enfim, isto do pressuposto que nós estamos a dizer aquilo que nós entendemos numa solução, não é? Quer dizer, eu, por exemplo, defendi desde o início que menos do que aquilo que tinha sido concedido ao partido, ao PAN, na legislatura anterior, seria pouco aceitável. E, por exemplo, eu não vejo aqui, cabe aos partidos que têm um único deputado também defenderem o que é que entendem, eu acho que deveriam ter assento sempre na Conferência de Líderes. Por exemplo, nessa matéria, aqui não se mexe, ou pelo menos não vejo que se tenha mexido tanto quanto eu estou a ler, e acho que começaria logo por aí, porque essa é para o normal funcionamento da Assembleia, e tendo eu já em encarnações anteriores tido a responsabilidade de ser por 2 vezes líder parlamentar do meu partido, tenho a noção exata da relevância que tem a Conferência de Líderes na fixação e na organização de todos os trabalhos parlamentares. E, portanto, isso não está no texto de consensualização, só para chamar a atenção para isso, porque são matérias em que teremos, obviamente, que voltar a elas e que tomar uma decisão sobre elas, não é? Noutros casos, nós propomos um bocadinho mais, o texto que agora apresenta propõe um bocadinho menos, enfim, algumas soluções chegaremos seguramente.
Sr. Deputado, é precisamente isso, ou seja, o texto apresentado é o mínimo, é a leitura mínimo denominador comum daquilo que parecem ser os pontos de consenso focados por todos os trabalhos apresentados, sendo que certo que há uma componente, e concedo, de subjetividade da abordagem do coordenador, que fez a média para onde lhe pareceu que ela se fizesse com mais justeza, obviamente sujeita à discussão e à distribuição dos vários, o exemplo que dava há pouco, onde nos casos tínhamos proposta de 10, noutros casos tínhamos proposta de 6, 6, noutros casos tínhamos propostas de manter nos 3 e, portanto, é essa leitura, mesmo nos tempos a atribuir, portanto, não perdendo de vista também um aspecto relevante, que também é aquele que penso que é importante nesse tema da Conferência de Líderes, que também a forma como neste primeiro texto se encara também tem a ver com a possibilidade de construção de maiorias de aprovação, portanto, também olhando para aquilo que são as propostas apresentadas e por onde é que elas podem definir. Claramente, o texto de substituição é mesmo isso, é um ensaio de ser um mínimo denominador que não preclude, obviamente, a possibilidade de todos os grupos parlamentares que assim o desejem de submeter à votação as propostas que apresentaram nos mesmos termos. É apenas, visa ser um acelerador e um simplificador procedimental, não um substituidor ou um arrasador de propostas, longe disso. Já agora, quanto a essa questão da participação da Conferência de Líderes, também fiz o exercício de procurar ver outros elementos de direito comparado relevantes, já tenho dado nota disto, o Parlamento Português é daqueles que mais generosamente procede à constituição de grupos parlamentares, portanto, é aliás o caso único em que apenas com 2 deputados constitui um grupo parlamentar, e o direito comparado que revela, os que vi pelo menos, Itália, Alemanha, Espanha, e estes talvez os mais próximos a nível de funcionamento da instituição parlamentar, regra geral, mesmo o equivalente à Conferência de Líderes, que no caso é o Conselho dos Anciãos no Parlamento Alemão, noutros casos será a Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares, regra geral são isso, são conferências de grupos parlamentares, e o antecedente que existiu relativamente ao PAN, reitero, Sr. Deputado, que aquilo foi uma deliberação claramente tomada no sentido de não haver a estipulação de um precedente, portanto eu acho que a forma como encaramos o debate, a forma... Não é um raciocínio, Sr. Deputado, é apenas a tradução e a reprodução integral daquilo que resultou da deliberação da Conferência de Líderes, que o diz expressamente. O que não preclude e não, o que não nos impede, obviamente, de fazer o debate. Mas fazer o debate implicará trocar argumentos sobre ele e não apenas escudarmos no facto de, por ter sido assim na legislatura anterior, que tinha uma configuração parlamentar distinta, que era ao nível da quantidade dos deputados únicos representantes, que era ao nível do número de grupos parlamentares, portanto, não se dá esse salto para assumir que aquilo que foi deliberado num determinado contexto, expressamente com a indicação de que não criava precedente na legislatura anterior, tem de ser automaticamente reproduzido. Portanto, façamos esse debate com toda a abertura, com toda a legitimidade e com a adoção de argumentos. E, portanto, até uma proposta aqui formulada, também expliquei isso, que não é preciso, não é exatamente a mesma de inclusão na Conferência de Líderes, mas de acautelar que na fixação da ordem do dia, que é a principal função pela qual a Conferência de Líderes é convocada para aconselhamento do Presidente, que é sempre tida em conta, nomeadamente para efeitos de exercício dos direitos constitutivos existentes, e que, portanto, isso também pode ser objeto de intervenção. Dava só a primeira palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que entretanto se inscreveu, depois já fazia a segunda ronda.
É muito, muito rápido, obrigado, Sr. Governador, também. Só para dar aqui nota de dois aspectos que nos parecem importantes. O primeiro era precisamente esse da Conferência de Líderes, que evidentemente no nosso caso tem interesse especial, mas evidentemente compreendendo o argumento de que não se criou um precedente, até porque ficou claro que era excepcional, quer dizer, criou-se pelo menos uma tendência que dará a ideia de uma inversão se agora não for assim definida. Isto é, quando havia um, tinha assento na Conferência de Líderes. Agora há 3, já não há. Para antes voltar a haver um, ou daqui a 4 anos, passa a ter outra vez. Quer dizer, não estamos a criar uma solução de estabilidade. E a solução de estabilidade, até porque o espírito da decisão aqui, tal como foi dado pelo... Enfim, quer por indicação do Sr. Presidente da Assembleia da República, quer do Presidente da Primeira Comissão, era de garantir o mínimo que tinha sido atribuído ao PAN. Ora, isso não está a ser feito nesta transição, e esse era o espírito da decisão. Era, pelo menos foi o que nós retivemos da discussão preliminar, depois daquela grande confusão sobre se poderíamos confrontar o Sr. Primeiro-Ministro ou não, foi que a decisão tinha sido manter o que tinha sido atribuído ao PAN. Mas não se compreende porque é que mantém-se tudo o que tinha sido atribuído ao PAN, menos o assento na Conferência de Líderes. Poder-se-á dizer assim, bom, porque esta era extraordinária, mas o resto também era extraordinário. Por isso não se compreende muito bem, nem do ponto de vista formal, decisório, como é que isso não é acautelado. Mas mais grave, parece-nos, é que não seja acautelado na proposta de texto de substituição. Conforme disse aqui o meu colega, nenhum partido dos que está na Assembleia da República, mesmo os maiores, está a salvo de um dia ter apenas um deputado. Nenhum, e penso que nenhum de nós pode dizer que um dia poderá não ter, nós podemos não ter nenhum. O Bloco de Esquerda pode um dia ter um, o PS pode um dia ter um, o PSD pode um dia ter um, o CDS pode um dia ter um. E, portanto, acho que é uma solução de razoabilidade permitir que qualquer partido, porque aqui o que está em causa é a representação parlamentar, independentemente do direito estrangeiro ou do direito comparado, o critério aqui deve ser a representação parlamentar. Portanto, havendo representação parlamentar, não se compreende como é que 3 partidos têm representação parlamentar, mas não têm dignidade suficiente para se sentar na Conferência de Líderes, quer dizer, é como se houvesse partidos de primeira e partidos de segunda, consoante tenham um deputado ou mais deputados. O segundo aspecto é mais técnico, tem a ver com o artigo 73, os debates temáticos, em que se diz que podem também os deputados únicos representantes dos partidos pedir a realização sobre um tema específico. Mas quando não são os deputados únicos representantes a pedir, podem ou não ter intervenção? É porque, honestamente, começa a ser um bocadinho, acho eu, constrangedor para todos, os pequenos partidos serem mencionados por quem está a debater e não poderem dizer absolutamente nada. Quer dizer, é constrangedor. Há pouco tivemos, não só na situação da cultura, em que várias vezes há referências diretas ou indiretas aos restantes partidos, e nós estamos ali como que amordaçados sem poder dizer absolutamente nada. Quer dizer, e não faz muito sentido. Se se pode falar num debate de atualidade, porque é que não se pode falar num debate temático? Qual é o critério de diferenciação?
É só lapso, porque devia haver um número 12 equivalente ao artigo 72 no 73.
Ah, mas não está.
Portanto,
aqui.
Não está, mas é, obrigado pelo reparo, porque exatamente a mesma norma que vigorava para o 72, 12, devia estar no 73 como 7 do 73, por identidade de razão.
Muito bem, muito bem. Parecia-me estranha a solução pela sistemática do artigo 72. E por fim, mas enfim, é apenas uma consideração que queria deixar, embora aqui compreendo, conforme o Sr. Coordenador referiu, tem que haver aqui um mínimo comum e os deputados únicos dos partidos também têm de ter a noção que há não só uma história, como há partidos com muito maior peso e representação, e aceitamos isso sem qualquer problema. E, portanto, as posições de cada um destes partidos também serão aqui importantes. Eu acho que nós devíamos refletir a questão das declarações políticas muito seriamente. São, na verdade, declarações, como diz o próprio nome, políticas, no sentido de fazer uma afirmação política de quem tens assento na Casa da Democracia. De 15 em 15 dias, aproximadamente, nós temos declarações políticas. São dos momentos mais importantes para a nossa afirmação de todos. Acho que não estamos a falar só de deputados únicos, de todos. Porque são, quando fazemos uma espécie de balanço de quinzena política, a nossa análise crítica, que temos legitimidade para o fazer, e o olhar sobre aquilo que se passa. E um princípio que nos parece aqui que seria importante, que até poderia ser minimizado ao nível do tempo, por exemplo, poderia não ser o mesmo tempo que têm os restantes partidos, mas far-nos-ia sentido que pudéssemos ter as mesmas declarações políticas que têm os outros partidos. Porque, na verdade, e volto a sublinhar este argumento, não há uma declaração política, ou não há uma semana de declarações políticas, em que não haja, e bem, porque este é que é o espaço do debate político, momentos em que o Chega, a Iniciativa Liberal, o Livre, são visados nas declarações políticas dos outros partidos, e bem, porque o debate é assim mesmo, nós também o fazemos quando fazemos declarações políticas, e custa um bocadinho, honestamente, do ponto de vista democrático, estarmos 3 horas a ouvir declarações políticas, sem poder dizer absolutamente nada, e mais, sem poder fazer, sem questionar essas declarações políticas. Agora, é apresentada uma solução em que podemos questionar essas declarações políticas, e o que eu acho do ponto de vista sistemático é, fará sentido poder pedir esclarecimentos e não poder intervir, do ponto de vista sistemático do próprio regimento? Portanto, eu acho que poderíamos ponderar todos e pensar todos, e volto a sublinhar, reconhecendo que há partidos com muito mais peso do que os deputados únicos representantes do partido, reconhecendo que há um historial do próprio regimento, as declarações políticas é um instrumento que nada tem de formalismo especial, nada tem de especificidade orgânica ou automática, é isso mesmo, uma declaração política. Tem que ver com a legitimidade parlamentar, que aí todos os partidos têm, tenham um, ou tenham 20, ou 100, como é o caso do Partido Socialista. Portanto, não sei se não seria de pensar, eventualmente, reduzir os tempos das declarações políticas dos deputados únicos representantes dos partidos, mas podê-las fazer sempre que há espaço de declarações políticas. Dou este exemplo. Nós também podemos intervir sempre que há debate com o Primeiro-Ministro. Não há debates que podemos e outros que não podemos. Temos é menos tempo para intervir do que os outros partidos e com total legitimidade. Portanto, o que queríamos é uma solução sistematicamente idêntica. Podemos intervir em todas as declarações políticas, temos é menos tempo, seja 2 minutos, seja 1 minuto e meio, seja 3 minutos, seja o que for considerado como democrático, porque senão não nos faz muito sentido. Se podemos falar em todos os debates da atualidade, não há uns e outros que façam distinção. Podemos falar em todos os debates, com o Primeiro-Ministro. Podemos falar nos programas de governo. Porquê é que não podemos fazer declarações políticas? Qual é a razão de fundo, sistemática, para não se poder falar nas declarações políticas? É isso que deveria ser aqui colocado à consideração um bocadinho. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo para a sua eleição como líder do Iniciativa Liberal. Eu estava a evitar fazer hoje discussão sobre este tema por duas razões fundamentais. Primeira, porque, tanto quanto percebi, A ideia hoje seria apenas fazer uma apresentação genérica da proposta de texto de substituição e, por outro lado, por manifesta a economia de tempo, uma vez que temos dois debates extremamente relevantes que se iniciam daqui a 10 minutos. Portanto, vai evitar fazer a discussão e não vou fazê-la, mas não posso, obviamente, deixar de fazer uma brevíssima reflexão sobre algumas das questões que foram aqui levantadas, sem prejuízo de querer dizer que não são definitivas. Portanto, eu acho que temos, obviamente, todos que pensar um pouco sobre a proposta que foi feita, que saúdo, de resto, e sobre as soluções que temos que procurar encontrar nesta matéria. Mas não posso deixar de dizer o seguinte, esta matéria dos deputados ou representantes de partidos é evidentemente que trazem novas exigências à Assembleia da República, trouxeram-nos na última legislatura, mas trazem sobretudo nesta legislatura, porque há uma realidade diferente da anterior legislatura. E, portanto, eu creio que esta matéria dos deputados ou representantes de partidos trazem pela primeira vez, verdadeiramente, uma reflexão que que o Parlamento tem que fazer, que não deve, do meu ponto de vista, deixar de ser feita de forma totalmente descomplexada, mas não podemos também partir do princípio que as soluções foram já todas encontradas na última legislatura, porque na última legislatura aquilo que se procurou foi encontrar uma solução, eu não estava cá, mas imagino que tenha sido essa a intenção, faz-me sentido que assim seja, encontrar uma solução para um problema imediato que se colocou. Mas não me pareceu, ou não me parece que seja legítimo considerar-se que as soluções que foram encontradas há 4 anos atrás tenham sido encontradas com o espírito de uma solução definitiva antes de encontrar uma solução para um problema que não se tinha colocado ainda na história parlamentar portuguesa. E, portanto, verdadeiramente, esta legislatura convoca, pela primeira vez, de forma estrutural, a necessidade de olharmos para estes temas de forma estrutural e, portanto, temos que olhá-lo de forma descomplexada, mas temos que olhar também de forma liberta de qualquer solução que tenha sido encontrada, quando sabemos que o espírito da solução encontrada foi o espírito para resolver uma situação que foi colocada há 4 anos atrás. E, portanto, era esta a primeira reflexão que eu não queria deixar de fazer, e dizer o seguinte, vamos lá ver, a conferência, e a questão da conferência de líderes é com certeza uma questão muitíssimo relevante. O PSD propôs fez uma sugestão, que pudessem participar na conferência de líderes os deputados representantes únicos de partidos, sempre que haja matérias que o Presidente da Assembleia da República considere que devam ser esses mesmos deputados convocados para essa discussão. De resto, não é uma solução, é diferente da sistemática, mas não é uma solução muito diferente daquela que o Sr. Deputado Coordenador acabou por encontrar, embora com uma sistemática diferente. Mas, no fim do dia, é uma solução substancialmente parecida, ou até diria similar. Admito que possamos ter que fazer uma reflexão profunda em conjunto sobre esta matéria, mas também é importante termos em consideração que o regimento estipula de forma muitíssimo clara uma distinção entre o que é um grupo parlamentar e o que é um deputado representante de partido. E também explicita de forma muitíssimo clara que a Conferência de Líderes é o espaço de discussão dos grupos parlamentares. Ignorar esta distinção estrutural que o regimento faz é ignorar, do meu ponto de vista, aquilo que é o funcionamento da Assembleia da República. Ignorar que os deputados representantes de partidos únicos também devem estar na Conferência de Líderes em determinadas circunstâncias. É ignorar também uma necessidade de adaptação que o Parlamento tem que fazer a esta nova realidade. E, portanto, a sugestão que eu faria era que não entrássemos hoje numa discussão muito profunda sobre o tema, que se convocasse uma reunião com um bocadinho mais de tempo na próxima ocasião para podermos fazer estas discussões, e o convite que eu fazia era que procurássemos fazer esta discussão sem estarmos nem agarrados a soluções que não foram cristalizadas ou criadas como tendo a intenção de ser definitivas, nem que nos agarrássemos também apenas à tradição do Parlamento, mas à necessidade do Parlamento se modernizar e dar resposta a uma realidade nova, que é uma realidade que os cidadãos nos impuseram e que os cidadãos escolheram, e escolheram muito bem, como escolhem sempre. Muito obrigado.
Obrigado. Se não havendo o Sr. Deputado, sim, estava escrito primeiro.
Eu procurarei ser breve e não fazer aquilo que fez o Sr. Deputado André Ventura, que foi vingar-se da falta de tempo no plenário. E usá-lo aqui no grupo de trabalho. Tem que se aproveitar, eu acredito, mas pronto, procurando ser breve, dizer eu estou de acordo, eu aceito esta última ideia, não é agora que vamos fazer a discussão, quer dizer, mas quando se lança um tema para a mesa, obviamente que fica claro é que esse tema está para discussão. E há aqui vários temas que estão para discussão. Em primeiro lugar, quer dizer, a história da Conferência de Líderes, eu não compreendo a solução que é apresentada, e eu acho que nós temos que encontrar uma decisão de equilíbrio e de bom senso, porque eu também não defendo que os deputados, que são únicos deputados representantes de um partido, tenham os mesmos direitos que têm os grupos parlamentares e exatamente os grupos parlamentares maiores. Eu acho que não é pensável, porque aí também eu diria, bom, mas então eu também quero para cada um dos cinco deputados do meu partido os mesmos direitos que tem um deputado único, e os temos de multiplicar assim indefinidamente, e não chegávamos a solução nenhuma. Temos que encontrar uma solução de equilíbrio. Agora, na história da Conferência de Líderes, eu sinceramente eu já ouvi esse argumento. Se houver uma maioria para defender esse argumento, poderá defendê-lo. Eu acho, sinceramente, na minha modestíssima opinião, é que não convence ninguém. Quer dizer, porque explicar às pessoas que se houve uma situação que, de alguma forma, se disse assim, olha, nós vamos dar-vos um direito, mas olhem que isto é só para vocês e só agora e não funciona para mais ninguém. Eu acho que isso não funciona no Parlamento, não funciona numa empresa e até devo dizer que também não funciona em minha casa, porque se eu tentar explicar isso a alguém, olha, hoje tem tudo direito a não sei o quê, designadamente àqueles que dependem de mim, mas olhem que isto é só hoje e nunca mais vai acontecer com ninguém, normalmente não resulta muito bem. Normalmente não resulta muito bem porque o precedente está criado, quer se queira, quer não. E não é por se dizer que é uma vez sem exemplo ou que não é precedente para ninguém que ele deixa de existir. E o que é facto é que ele existiu. E agora, se não se der o mesmo direito a outros que, entretanto, chegaram ao peso do Parlamento, alguém que não dê esse direito vai ter que explicar porquê. Eu acho que está metido num sarilho para explicar, na minha modestíssima opinião, repito. Porque deu então ao PAN porquê? Porque era o PAN? Porque era só um? Porque são amigos dos animais, que tem que haver uma razão qualquer, não é? Portanto, isso não tem explicação. Portanto, eu acho que, e depois, acho também, e com isto termino, que a decisão que nós tomámos naquela primeira reunião da primeira comissão era de tomar como modelo os direitos que foram concedidos ao PAN. O CDS, de resto, chegou a apresentar isso por escrito, não foi votado, mas foi entendido que era essa a base de entendimento. Se agora andamos para trás, isto é só uma recomendação, sei que estamos numa fase preliminar, estaremos a andar para trás em relação a isso. E eu, sinceramente, não acho que haja muito caminho para andar para trás, porque eu acho, de facto, que o Parlamento tem que perceber que as circunstâncias mudaram, que o eleitorado fez mudar as circunstâncias e fez mudar a composição do Parlamento e que as pessoas esperam que essa composição tenha uma situação diferente. Nós procuramos soluções de bom senso, dou-lhe só um exemplo. Nisto que levantava agora o deputado André Ventura, o que é que nós propomos? Propomos duplicar o número de declarações políticas, eram 3, nós propomos 6, e propomos que em cada sessão de declarações políticas os deputados únicos tenham pelo menos 2 minutos para poderem interpelar, responder, dizer qualquer coisa. É uma solução de bom senso, está longe do que é um dos direitos de um grupo parlamentar, está acima do que são os direitos de um deputado individual, claramente. E com isto termino.
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, São Sebastião, dava só a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, que ainda não deu a palavra.
Não, é que eu só queria saber qual é a metodologia, quando é que decidiremos esta matéria. Porque hoje não era para discutirmos, mas não temos feito outra coisa. No próximo reunião do Grupo de Trabalho, vamos discutir outra vez. E quando a matéria for à Comissão, vamos discutir outra vez. E, portanto, já que vamos discutir 3 vezes, eu queria saber qual é a metodologia em termos decisórios, porque, sinceramente, nós estamos disponíveis para discutir tudo, não queremos discutir 4 vezes a mesma coisa. E, portanto, é bom que se defina também essa metodologia, caso contrário, não saímos daqui, e nem há, então aí não vai ligar à Conferência de Líderes, não saímos daqui. E portanto, eu creio que valia a pena fixar dentro dos nossos trabalhos e a calendarização dos nossos trabalhos qual é o momento para decidir, que é para nós também nos podermos orientar, porque temos mais que fazer.
Obrigado, Sr. Deputado João Pedro.
Faço minhas as palavras do deputado António Filipe, acho que realmente é preciso uma metodologia que conduza uma decisão tão rápida quanto possível, e só quero acrescentar ao caderno de encargos dessa decisão dois artigos que eu penso que estão aqui certamente omissos, portanto não penso, isso sei, mas que não deviam estar. Um artigo duocentésimo sétimo, portanto 217, que é da moção de rejeição de programa. Não há motivo nenhum para os deputados únicos não podermos dar moção. Hã? Isso é um bom motivo. A sério, está proibido?
Infelizmente, é verdade.
Ok. Portanto, muito bem. É a outra. Isto é um tema mais técnico, mas importante, porque já se verificou várias vezes. Nós temos direito de intervenção nas votações do processo legislativo comum, exceto quando os projetos de lei, por exemplo, são arrastados por petições. Como não temos intervenções nas petições, perdemos o tempo de intervenção nesse processo.
arrastarem têm o tempo de intervenção.
É isso.
Se arrastarem uma iniciativa legislativa, isso já hoje é assim. Se arrastarem uma iniciativa legislativa com a petição, tem o tempo da iniciativa legislativa
mas
que arrasta.
Mas isso é um incentivo a fazer produção de iniciativas legislativas, provavelmente só para ganhar esse tempo, que não parece a coisa mais económica do mundo.
Não,
se houvesse direito de intervenção nas petições...
Isso é uma autocontenção que só a parte do auto na contenção pode resolver.
Por isso é que eu falei do artigo 232 da prescrição de petições, porque se tivesse previsto esse direito, não se punha esta questão e talvez, do ponto de vista da economia, trabalhos do Parlamento, ganhássemos com isso.
Obrigado, Srs. Deputados. Tentando uma síntese brevíssima, obviamente na última reunião apenas fixámos metodologia, portanto não tínhamos tido nenhuma possibilidade de apreciar temas, portanto também o debate ter decorrido, ainda que embrionariamente desta sessão, deveu-se em parte a isso. De facto, a intenção era mais apreciações preliminares deste ensaio de fusão e não propriamente o debate propriamente dito. O que eu sugeria era que fixássemos um duplo calendário. Por um lado, pedir a todos os grupos parlamentares que ainda não o fizeram e que tencionam apresentar propostas, que é o caso do PAN, que faça, portanto, como sabemos, assim será brevemente. Com base nisso, faremos uma atualização da grelha e também eu verificarei se é necessário fazer algum acerto às propostas que constam deste primeiro elemento, deste primeiro conjunto, relativo aos deputados únicos representantes de partidos. E sugeria, e vou tentar encontrar uma data para podermos fazer uma reunião de trabalho, provavelmente sugeriria uma sexta-feira da parte da tarde para podermos ter mais tempo para podermos fazer o debate em todos os temas de forma mais aprofundada, ainda antes do fecho dos trabalhos parlamentares, portanto, ou na próxima semana ou na outra seguinte, em função da disponibilidade. Vamos ver também isso em função do que está... É o último. Ainda vamos avaliar aqui com a agenda que também já é apertada. Com base nisto, depois, a sessão de janeiro já seria fixada com base naquilo que, entretanto, delimarmos como consensual e o que ficar consensual fica encerrado e escusa de ser submetido à votação ou que não for e tiver de ser submetido a uma grelha de votação. Uma última e brevíssima nota. Depois irá à comissão, claro, mas o objetivo é que se feche o trabalho do grupo de trabalho e eventualmente teremos só que verificar com o calendário do orçamento quando é que fecha os trabalhos das comissões para ficar dedicado em exclusivo ao plenário e, portanto, será a 8 de janeiro. Portanto, vou fazer duas ou três propostas de datas para este efeito que faço circular por todos, para tentarmos que o processo possa ficar concluído. Sendo certo que depois o que possa, mesmo que o que fica a faltar é uma formalização quando retomarem os trabalhos normais, aqui o trabalho substancial esteja concluído. Só uma brevíssima nota final, para também dar uma precisão sobre duas coisas que foram sublinhadas. A matéria da replicação daquilo que foi a prática usada na legislatura anterior deveu-se à questão dos tempos, que era aquela que carecia de resolução. E em relação a essa tem-se cumprido, efetivamente, exatamente aquilo que constava e que tinha sido atribuído ao PAN. A questão da Conferência de Líderes não foi especificamente contemplada nesse exercício de mimetização, precisamente porque era a única matéria na legislatura anterior em que tinha ficado estabelecido que não se estabelecia precedente. Portanto, eu acho que ainda não houve recuo em relação a nenhuma deliberação que o Parlamento tenha tomado. Há sim uma reflexão que tem que se fazer no quadro de uma nova constelação parlamentar e, portanto, é isso que faremos. E, portanto, de qualquer forma, comentários, observações e propostas de alteração adicionais, não só projetos de regimento, mas propostas de alteração adicionais. Que possam chegar seriam bem-vindos. A este ou outras questões, entretanto, colocadas em cima da mesa. Muito obrigado.